Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Por que que nós louvamos a Deus? Por que que nós louvamos a Deus? Por que que nós exaltamos o Senhor, cantamos, adoramos ao que está sentado no trono, né? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Ele é o nosso Deus, o nosso general, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso tudo. Por que que nós louvamos tanto a Deus, a Jesus Cristo, né? Ao que está sentado no trono? Por que que nós fazemos isso? Por quê? Com certeza, naquelas primeiras músicas que nós cantamos aí, se não me engano, elas são muito parecidas uma com a outra. Hã? É, não é outro. E depois? Hã? Não, não. É. Eu celebrarei cantando ao Senhor, o que mais? E nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor, nele me alegrarei. O que mais? Aleluia. O que mais? É, eu louvo e adoro. Eu louvo e adoro. Porque tens triunfado, tens... Então esse louvor nosso, essa alegria nossa é por quê? Por quê? Qual a causa da alegria? Ninguém sabe. Qual a causa? Qual o motivo da alegria? Na própria música você tá a resposta lá, porque tens triunfado, né? Porque tens triunfado. É o grito após a guerra. É o grito que aconteceu depois da guerra. Você venceu, venceu aí, então você vai. Você vai cantar, né? Elogiar o general, exaltar o general, né? Engrandecer o Senhor, porque você venceu, o povo voltou da guerra. O povo, os soldados voltaram da guerra, feliz da vida, porque venceram, amém? Então, quando a gente está cantando aqui, nós estamos lembrando de quê? Quando nós estamos, não sei se porque, Deus fala, tem uma coisa que desagradou muito a Deus, que Ele falou: esse povo honra-me com os beiços, né? Ah, não, com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Então, na hora que a gente está cantando com os lábios, é preciso que o coração também acompanhe. O coração também acompanhe. Então, eu louvo, Senhor, porque eu tenho triunfado, né? Quanto tempo mais faz que eu não minto? Pronto. Né? Quanto tempo faz que eu não desejo mal a ninguém? Por isso eu louvo a Deus. Porque eu tenho triunfado. Eu não iro. Há muito tempo, né? Que eu não, essas coisas não acontecem mais comigo. Eu tenho repartido com o faminto, eu tenho repartido minha roupa com os pobres. Por isso eu louvo e adoro. Por quê? É o triunfo de Deus. Porque se nós não vencermos, Deus também não vence. Quem vai glorificar a Deus é a igreja. Essa é a glória de Deus. Porque a igreja venceu. Se a igreja não estiver vencendo, ela não está glorificando a Deus. Ela só está cantando, da boca para fora. Porque a glória de Deus é exatamente a nossa vitória. Se nós não vencermos, é como se o trabalho desse tivesse sido em vão. Deus tivesse morrido em vão. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? A glória da pessoa é o sucesso dela. A glória da pessoa é o sucesso que ela alcançou. E qual é o sucesso de Jesus? Qual é? Qual o sucesso dele? A igreja, gente. A igreja. Você. Você é a glória de Deus. Você é o sucesso dele. Entendeu? Então, se nós vencermos, ele vence também. Então, nós estamos cantando que ele venceu. Que ele está assentado no trono. Pelo menos da minha vida, ele está assentado no trono. Ele que reina a mim. Porque se ele não reinar a igreja, qual é a glória de Deus? Pergunta. Qual é a glória de Deus se o inimigo estiver levando vantagem? Se o inimigo estiver levando vantagem, qual é a glória nossa? A glória de Deus? Nenhuma. Nenhuma. O inimigo está levando vantagem. Se o inimigo estiver levando vantagem sobre nós, mas graças a Deus que não está, né? Amém, gente? Eu estou só explicando, O inimigo não está levando vantagem sobre nós. Amém? É assim? Ou não? A glória de Deus é a nossa vitória. Vocês concordam ou não? Por que então nós estamos falando? Porque tem triunfar. Né? E o triunfo dele é o meu triunfo, ou não é? A vitória dele é a minha vitória. A vitória contra o pecado. A vitória contra o pecado. Quem vai glorificar a Deus é a igreja. A igreja é a glória de Deus. O sucesso. Caso contrário, está escrito, Jesus então morreu à toa, em vão. O que adiantou se nós não estamos vencendo? O que adiantou Jesus morrer e nos dar poder, né, para nós também fazermos isso, se nós não estamos vencendo? Mas graças a Deus que nós estamos vencendo, só estou explicando, amém? Para a gente entender, quando nós estivermos cantando, quando nós estivermos louvando, preciso fazer isso com a boca e também com o coração e com o entendimento. Amém, Senhor, amém. E aquilo que eu não estou conseguindo, eu vou conseguir. E aquilo que eu ainda não alcancei, eu vou alcançar. Amém? Amém? É assim que Deus vence. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são celestiais, coisas lá do céu. Coisas que você acha que ainda não alcançou, você vai alcançar. Amém? Amém, gente? Isso é que é o general. Ele é poderoso para fazer isso. E ele é capaz de fazer isso. E por isso é que ele está sentado no mais alto do céu. Ele é poderoso para tirar todos os nossos pecados. Aí ele venceu. Caso contrário, ele não vai vencer. A vitória dele é contra o pecado. A luta de Deus é contra o pecado. Amém? Se não tirar o pecado, ele não venceu. É, a Bíblia diz, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. É lutar contra o pecado. Você ponha isso na sua cabeça. Não sei se vocês concordam, concordam? Dá para entender o que eu falando, nós estamos falando, dá para entender? Tem sentido? Tem? Tem? Ou não tem? Concordo, Elma? É? Claro. A vitória do time de futebol é os gols que põe lá na rede. Entendeu? A vitória do candidato é o maior número de votos. E a vitória de Jesus? Se ele não conseguir tirar o pecado de nós, se ele não conseguir tirar o pecado de nós, e aí, Vitor? Se ele não conseguir tirar o pecado do mundo, quem reina o mundo, quem manda no mundo, quem governa o mundo é o pecado. Se ele não conseguir, ele perdeu. Amém? Ele foi derrotado. Agora, você acredita que ele vai ser derrotado? Não. Você acredita que ele vai vencer? Por isso é que nós louvamos, o nosso general é Cristo, ele vai vencer, etc, 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 tal, tal. Mas precisa ser com entendimento. Abra sua Bíblia, o Apocalipse, capítulo 16. Hoje nós falamos, hoje, de manhã, ontem, aliás, esses dias, infelizmente, não é todo mundo que vem em todas as reuniões, mas como a gente não pode ficar esperando, Deus também não, então, vai falando, né? Deus não pode ficar esperando, então, porque Deus tem pressa. Pressa em nos salvar. Deus tem pressa em nos salvar. Então a coisa vem acontecendo assim, ó. Os dias vão passando, né? Entra o sol, nasce o sol, entra o sol, nasce o sol, e a obra de Deus está sendo edificada. Deus não pode parar a obra, porque alguém não está presente. Deus não pode parar a obra porque alguém não está presente. Então Deus vai fazendo. E se você perguntar, como eu falei, ó, a reunião de... Foi sábado à noite? Foi. Quando nós lemos uma visão aqui, a visão foi lida, nem se a gente lê de novo, a gente não consegue repetir a reunião de sábado à noite. Nem a reunião de hoje de manhã. Não tem como a gente repetir a reunião. Nem se nós quisermos e lermos novamente a visão, não vamos. Né? Agora nós estamos agora falando, nós vamos estar. É como se estivesse dando continuidade. Você está construindo uma coisa, você não pode parar. A construção, porque, a não ser se ela seja interditada. Caso contrário, pode parar, João Pedro? Pode não, ué. Falta um pedreiro, põe outro pedreiro. Falta um mestre de obra, você põe outro mestre de obra e dá, etc. E vai trabalhando. E que você tem ali, tem muito material que não pode ser deixado, tem muita coisa que não pode deixar para trás. Tem uns que estão esperando pelos outros. Então, a obra de Deus, ela não pode parar. Deus está edificando a sua igreja. Deus está edificando a sua igreja. Então, esses dias foi falado uma coisa que nos chama a atenção. Lembra que nós falamos que foi falado que o Apocalipse já estaria acontecendo? Pelas reuniões de sábado e de domingo de manhã, vocês estão convencidos, aqueles que estiveram aí, de que o Apocalipse já está acontecendo? Ou acha que o Apocalipse vai acontecer quando? Quem acha que já está acontecendo? Tem umas 7 pessoas. Ramiro. Você acha que então está acontecendo, Ramiro, né? Você acha que foi importante o que Deus falou sábado, o que Deus falou domingo de manhã, etc., abrindo os nossos olhos para essa questão? Aqui então, no Apocalipse, capítulo 16, primeiro vamos ler o 15. Vamos ler o capítulo 15. Que ele é pequenininho. Vamos lá. Lê, por favor.
E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos.
Amém. O que nós entendemos? Nada, né? O que nós entendemos? Nada. Mas logo que nós começamos a falar, vocês vão entender, né? Cantavam o cântico de Moisés. Cântico de Moisés, servo de Deus. Cântico do Cordeiro, dizendo, né? Então, o cântico de vitória. Eles estavam felizes da vida. Eles estavam felizes da vida. Amém? Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Nós vimos esses dias em Naum, nós vimos o que Deus nos falou esses dias, através daquela visão, que Deus, na verdade, está derramando, Ele já está derramando a sua ira sobre a terra. Ele já está derramando a ira dele sobre a terra. Esses anjos, é os sete anjos. Os anjos, com as pragas, na medida que eles vão passando, eles vão derramando, eles vão fazendo o que tem que fazer. E cantavam, como eu disse, o cântico de vitória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus testemunhos, ó Rei do século. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Vai chegar um momento em que todo mundo vai reconhecer. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso vai ser à custa de muito sofrimento. Isso vai ser à custa de muito sofrimento. E é o que nós não queremos. E é o que Deus não quer para a igreja. Amém? De manhã ou ontem, não me lembro. Você vai esperar resvalar o seu pé? Você vai esperar cair no abismo para reconhecer que Deus está julgando a terra, que Deus está passando a régua. Deus está passando a régua. É à custa de muito sofrimento. Amém? Porque não é fácil. A gente, nós, a natureza nossa é a mesma natureza do diabo. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A nossa natureza é má, a nossa natureza é ruim. Nós não vamos louvar a Deus, glorificar a Deus de coração, enquanto a gente não sofrer muito. Amém, gente? Enquanto a gente não for não vai. Como nós falamos, não sei se foi ontem, melhora. A pessoa tá que tá. Aí tá passando mal, tá acontecendo e tal, etc. E reza daqui, reza dali, e a coisa melhora. Aí nós falamos que no dia seguinte ele faz o quê? Hã? Não é assim? Foi muita gente que falou ao meu tempo. Fala só um, o Eza, que tem a voz cavernosa. Vamos ver. Quem tem uma outra aí, fala só um, só um. Levanta assim e fala, a mão. Ô, Milton. Mas se você fala baixinho, meu, tem que ser um que... Tem que ser um que fala grosso, meu, lá de cima. Quem estava aí na reunião, a coisa acontece, melhora, arruma a nossa situação. No outro dia...
A coisa, ele acaba de melhorar no hospital, acaba de sair, vai lá, compra uma passagem 10 vezes para viajar.
Pois é, nós falamos, melhora, você vai para o boteco.
É.
Melhora, você vai para o boteco. Melhora, você compra passagem, vai para a praia. Amém? Você foi lá no médico, o médico falou para você, não tem nada, tá, você está bem, você está tranquilo. Acabou. Estava aqui, ó, sua alta aqui, no outro dia você está feliz da vida. Então, a natureza nossa, ela não glorifica a Deus. Por isso que eu falo, faz morrer a sua natureza para você poder glorificar a Deus, para você entender. Então, é a custa de muito sofrimento que a terra vai chegar e reconhecer que Deus é a pessoa que está escrita aqui. Então, tá, versículo 4 diz assim: quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Quem? Todo mundo. Vai chegar um momento que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas não quer dizer que vão conseguir a salvação depois que isso aconteça, não. Tudo bem, vamos para o juízo final, vamos para as coisas que ainda vão acontecer, mas Deus está chamando a atenção é da igreja. Deus está agora edificando a sua igreja. Abre os olhos da igreja, mostra para a igreja o que está acontecendo, porque o que interessa para Deus hoje é a igreja. Amém? Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Na visão que teve, lá de dentro do buraco, Deus gritava o número de alguém que estava lá fora. Ele não chamava todo mundo para dentro do buraco. Ele chamava o número de alguém que estava lá fora. Um, dois, três. Ele chamava a pessoa, o soldado, ele chamava o soldado que estava lá. Chamava, não chamava todo mundo que estava lá fora. É uma guerra onde existe o vencedor, existe o derrotado. Existe o vencido e o vencedor. Tem muitos lá que estavam atirando, que estavam bombardeando os soldados. Aí teve uma irmã que ligou para outra irmã e explicou a reunião para ela, e falou para ela a reunião. E ela: ah, mas eu não estava, eu não pude estar, e explicou por quê, e ficou muito chateada porque não assistiu a reunião. O que que ela fez? Ela foi orar e, certamente, fervorosa na sua oração, com certeza, e pediu para Deus, falou: Senhor, eu estava com medo, ela estava com medo de não ter, de não ser um soldado daqueles que estavam lá fora. Que ela queria saber o número dela. Ela queria saber o número dela. Porque se ela tivesse o número, ela era um dos soldados. E ela orou e pediu a Deus. E Deus, na mesma noite, dá um sonho para ela, né, que ela, num galpão muito grande, onde tinha muitas prateleiras, e ela mexia nas coisas ali na prateleira, procurando, mais ou menos assim, procurando descobrir o número dela. E ela achou lá que dizia, e ela via lá o número 200. Ela via lá o número 200. Ah, agora meu número é o 200. Que bom, então eu faço parte dos soldados. Meu número é 200. Aí Deus fala para ela: não, esse número não é o seu. Aí ela entristeceu de novo. E o que mais, Gracinha? Depois, aí ele falou: esse número não é o seu número. É o número da Iraci. A Iraci também, que nem orou, já sabe do número dela. Né? Mas porque a Iraci transmitiu para ela a reunião. Ela falou: esse número é da Iraci. Ela ficou triste. E mais, ela continua procurando e encontra o número dela. O número dela era 2000. E na hora ela entendeu que entre 200 e 2000 tinha 1.800 soldados na frente dela. Iraci era o número 200. Aquele soldado que foi chamado 33, certamente, nós observarmos aí, nós vamos ver o quanto, às vezes, o seu número está entre os 200 e o 2000. Não interessa se vai ser 2001, 2002, não interessa se vai ser 4000. O que importa é que a gente tenha, né, marcado em nós, selados para o dia de Deus. O que é importante é que a gente receba um desses números, a marca de Deus. Então, gente, o juízo de Deus que está sendo, já está sendo realizado sobre nós, sobre a terra, sobre as pessoas, sobre a igreja principalmente, é exatamente no sentido de nos purificar, nos aperfeiçoar de todos os problemas, de todos os pecados. E aqueles soldados que estavam lá sendo bombardeados, setas malignas, coisas que vinham e atingiam as pessoas, nada mais é do que a política, né? A injustiça social, a pobreza, muitas vezes, a riqueza, muitas vezes, né? Essas coisas todas que vêm destruindo a gente, destruindo. Aí entra o medo, entra o receio, entra a angústia, entra a tristeza e etc. De manhã, né, quando terminava a reunião de manhã, a Carmen me passou uma visão assim. Era o que nós falamos de manhã, que o mosquito da dengue era um inimigo. Né? Nós falamos, o mosquito da dengue é um inimigo. Por quê? Porque o mosquito da dengue vem, pega, e se ele estiver ali contaminado, ele vai e te derruba. O mosquito desse tamanhozinho derruba a pessoa. E às vezes até a morte. Um dos inimigos é a morte. E quem não tem medo desse inimigo? Quem não tem medo desse inimigo? Um dos inimigos é a morte. E assim vai indo. O próprio mosquito da dengue é um inimigo. Então a carne tem uma visão assim, que era uma multidão de bonequinhos assim. E um falava para ela assim, eu sou o mosquito da dengue. Eu sou o quê? O mosquito da dengue, e outro falava, eu sou a tristeza, eu sou a tristeza. Aí o outro boneco falava, eu sou o quê? E assim vai indo. Cada um daqueles bonequinhos que estava ali simbolizando um espírito que causa a guerra que está acontecendo. Então agora, lendo aqui no Apocalipse, você vai ver, eu tenho certeza, que você vai ver espiritualmente essas coisas acontecendo. 16, capítulo 16, versículo 1.
E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores.
Eles, porque eles... Em outra tradução aí está dizendo, porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, e eles merecem, eles merecem. Então, as coisas acontecem, nós estamos esperando a água se transformar em sangue, nós estamos esperando o mar, né, acontecer as coisas naturalmente, mas na verdade elas estão acontecendo espiritualmente. Presta atenção, daqui um pouco vocês vão ver mais, vamos ver.
E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória.
Agora mesmo nós falamos que as pessoas vão glorificar a Deus, vão louvar a Deus, vão dizer, reconhecer, depois de muito sofrimento. Então, todo ano, fala assim, ó, aumentou meio grau no calor do sol, aumentou não sei quanto no calor não sei o quê, os rios estão secando, a água está acabando, né? Tem uma praga lá, né? Hoje nós estamos no terceiro, no quarto caso de dengue. Aí vem o xingulinho aí, como é que chama o negócio? Hã? Ele tem um chikungunya. Cada dia que passa, né, nós estamos aí na terceira ou quarta geração da dengue. E vem outra coisa, tá o ebola. Essa ebola, que a FIFA está entrando com um processo para provar que não é ebola, mas é ebola mesmo. E a coisa vem rolando por aí. Você pensou isso? Entrar no nosso país, na nossa pobreza, na dificuldade que nós temos aqui, para poder controlar as coisas. Essas pragas são nossos inimigos. Essas pragas são os nossos inimigos. O calor, gente, né? Ah, esses dias aí, nós não vimos, aí tem uma propaganda que... Eu observo essas coisas, assim, e fico olhando. Tem uma propaganda que fala aí que até as mulheres com chapinha tá rezando para chover. Né? Estraga a chapinha, mas estão rezando para chover. Por quê? O calor esse ano, o calor foi terrível. Aí tudo bem, passa o calor, começa a chover, a gente já, bom, graças a Deus, a chuva chegou, nós estamos em novembro, nós já estamos no 15 de novembro, 16 de novembro, agora que começou a chover. O ano que vem, com certeza, se não chover muito da agora para frente, como é que vai ser a seca do ano que vem? O calor, a seca. Nós estamos passando por isso aqui. Outros estão reclamando o frio em algum lugar. E assim, são os inimigos da gente. A fome, o medo, o desemprego, o crescimento, e mais isso, e mais aquilo, tudo isso são os nossos inimigos, porque a gente preso nessas coisas, você não tem tempo de olhar para Deus. Quanto mais essas coisas vão acontecendo, mais preocupados nós ficamos, mais ocupados nós vamos ficar com essas coisas, vamos esquecer de buscar Deus, nós vamos esquecer. Doença, enfermidade, calor, política e outras coisas vão... É isso que está acontecendo. É o juízo de Deus. É o juízo de Deus sobre a terra. É a ira de Deus sendo derramada. Continua, por favor.
E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras.
Eu acho que estão vendo aí. E não se arrependeram. Versículo 9. E não se arrependeram. Versículo 11. E não se arrependeram. Né? Mordia a língua de dor. Está difícil. Está difícil. Está difícil isso. Mas não... Não deixa de fazer o mal. Não deixa de fazer o mal. Nós falamos, olha, qual a diferença que existe entre o mundo e o povo de Deus? É que o povo de Deus luta contra o mal. A nossa luta, a nossa guerra é contra o mal. E a igreja que vai glorificar Deus é a igreja que venceu. Venceu o quê? Venceu o mal, gente. Só isso, mais nada. O nosso general, ele só quer isso de nós. Que a gente vença isso. Deixa de fazer o mal. Pratica o bem, a justiça, etc, etc. Mais para frente, vamos continuar.
E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Então, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Será que nós já chegamos a esse dia? Nós já chegamos a esse dia, o dia da batalha. Até a visão não mostrava que estava existindo a batalha? Na visão não mostrava que nós estávamos existindo a batalha? O versículo seguinte.
Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não as vejam as suas e não se vejam as suas vergonhas.
Pera, repete.
Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas.
Eu vou explicar aqui, ó. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. A preocupação de Deus com a nossa veste. Ou seja, com os nossos atos. A preocupação de Deus aí é com os nossos atos. Vigiar, ficar de olho aberto em relação aos seus atos. Lá no Apocalipse 19, tá, as vestes são os atos dos santos. As vestes são os atos dos santos, para que não vejam, para que não ande nu. Nu, sabe o que é nu? O que significa nudez? Justiça própria. Justiça própria. São aquelas pessoas que não abrem mão da sua justiça. Então isso é que está acontecendo com o mundo. A justiça própria, a nudez, está tomando conta. E Deus chama a atenção da igreja para que ela não fique na mesma situação. Justiça própria. Cada um quer peitar Deus. Cada um quer afrontar Deus. Fazer prevalecer o seu ponto de vista. Né? Mesmo que seja contra Deus. Então essa é a batalha. Essa é a guerra que está acontecendo no mundo. E o homem não abre mão do seu ponto de vista, ele não abre mão da sua justiça. E continua cada um fazendo a vontade da carne e do pensamento. Não abre mão da sua justiça. E essa guerra, ela é contra Deus. Essa guerra é contra Deus. Então aí entra a falta de humildade, a falta de bondade, a falta de paciência, né? É, pronto. Cada um quer, eu, você e todos nós estamos nessa situação. Nós estamos numa luta muito grande. Numa luta muito grande. E isso acontece, essa batalha é em nós mesmo. O pecado levando vantagem ou nós estamos levando vantagem? Se o pecado estiver vencendo, ele vai me jogando dentro do buraco, ele vai me empurrando cada dia mais. Essa luta é entre nós, nós. E o pecado. Então, quando eu estou cantando aqui, eu preciso lembrar. Eu tenho vencido. Eu tenho vencido. Eu tenho conseguido vencer. Ou então, eu vou pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, porque eu acho que eu estou perdendo. Eu acho que eu estou ficando para trás. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Leia, por favor.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
A perdição dos homens ímpios. Você foi lendo aí, está lendo, Pedro está falando, olha gente, ó, presta atenção. Pedro já tinha entendimento, ele já sabia o que que estava acontecendo. Isso 2000 anos atrás. Você pensou se Pedro vivesse hoje, né? Pedro vivesse hoje, o que que ele não estaria falando, né? O que que ele não estaria falando? O céu e a terra que agora existe, no dia do dilúvio, a intenção de Deus era acabar com os homens. A intenção de Deus era eliminar os homens da terra. Por quê? Porque ele viu que a maldade do homem, Gênesis capítulo 6, você vai ver, três coisas estavam acontecendo na terra. Prostituição, corrupção e violência. Três coisas. Está lá. Capítulo 6 de Gênesis, você lê, você vai ver essas três coisas. Corrupção, violência e prostituição. E Jesus disse, profetizou, dizendo o seguinte, como foi nos dias de Noé, seria a volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé, estava acontecendo essas três coisas. Hoje estão acontecendo essas três coisas, muito além de outras, mas evidente a manifestação dessas três coisas, que é violência, prostituição e corrupção. E Deus, ele, de repente, ele não aguenta mais, não tolera mais isso, e derrama a ira dele sobre a terra, eliminando da terra, como ele fez nos dias de Noé, eliminando os homens. Quem estava na arca foram salvos da destruição. Hoje, a arca simboliza Cristo. Quem estiver em Cristo, quem estiver naquele lugar que nós estamos falando aí, no esconderijo do Altíssimo, em Cristo, quem estiver nesse lugar, também se salvará. Porém, Pedro diz, já naqueles dias, Pedro está dizendo, que sabendo primeiro isso, que nos últimos dias viriam escarnecedores com zombaria, dizendo: e aí, cadê a vinda do Senhor? Onde está a promessa? Desde muito tempo, desde que eu nasci, sempre está falando isso, isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós estamos acordados e vendo que as coisas vêm se agravando a cada dia. Principalmente os pais, talvez as crianças, os jovens que já nasceram nessa situação. Não, mas os mais velhos estão vendo que as coisas vêm se agravando. Que a ira de Deus, cada anjo que passa e derrama a ira de Deus sobre a terra, toda coisa vai ficando pior, vai ficando mais difícil. Isso, Deus está forçando o quê? Deus está forçando o quê? O arrependimento, a conversão, forçando a gente reconhecer e fazer uma oração: Jesus, então fala comigo, mostra o meu número, pede como os pediram aí, ó, pediram, mostra, Senhor, se eu faço parte do seu exército, porque a guerra está acontecendo, então mostra se eu faço parte do seu exército, senão eu quero me alistar. Se eu não fizer parte, eu quero me alistar, eu quero fazer parte desse exército, eu quero me alistar. Eu quero lutar ao lado do bem. Eu quero lutar ao lado do Senhor. Tá. O Senhor, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Porém, é longânimo. Olha para você ver. Para convosco, não querendo que ninguém se perca. Senão que todos venham arrepender-se. Então Deus está apertando, com qual finalidade? É. Ele vai apertando. Eu lembro, lá atrás, né, houve um acidente, morre meu cunhado, logo em seguida, capota, a Suzane bota fogo no carro dentro de casa, a senzala que eu tinha construído pegou fogo, e assim outras coisas mais, etc, etc. Deus foi apertando, até uma hora que eu botei a cabeça na direção do carro lá e falei: ó, divino Espírito Santo, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo? Estou ficando doido. Ué, a coisa apertou tanto que eu tive que pedir ajuda para Deus. Se não apertar, meu irmão, você não vai pedir Deus. Tem que apertar. Amém? Nós vimos na profecia de Naum, lá, agora mesmo, hoje de manhã, talvez, não sei. Tem que resvalar. Nós temos que estar vendo, se as coisas forem todas favoráveis para nós, se não estiver fazendo calor, se não estiver sendo aí ameaçado pelas coisas, pela dengue, pela etc., nós não vamos buscar Deus. Não vamos mesmo. A nossa natureza não é de buscar Deus. A nossa natureza não é de buscar Deus. Carne e sangue não inclina para Deus. Amém? A vontade da carne não é realmente de agradar a Deus, de louvar a Deus. Vamos em outro lugar? Está assim, versículo 10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Versículo 11. Ora, uma vez que todas essas coisas vão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Que pessoa, o que interessa para Deus é a nossa santidade. O que interessa para Deus é a nossa justiça. O que interessa para Deus é a igreja. Quantos quiserem fazer parte do povo de Deus, que é a igreja, pode fazer. É só se alistar, se colocar ao lado de Deus para lutar da forma que Deus quer, da maneira como Deus quer. A Bíblia diz que todo aquele que se alista no exército tem que lutar de acordo com o regulamento que está lá no exército. Amém? Naquele exército que você alistou. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 1. Vamos ver. Lê, por favor.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Então, ó, presta atenção. Paulo falou, não precisa falar nada disso, não, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. O dia do Senhor, a vinda de Cristo. Aí, mas como, que hora que Jesus vem? Quando Jesus volta? Você não preocupa com isso? Você não se preocupa com isso? Tem 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As virgens nécias foram dormir e não ficou esperando. As 5 virgens prudentes ficou esperando Jesus voltar. Você não se preocupa com a volta de Cristo? Aí está dizendo que ele vem como ladrão de noite. Tempo de trevas, gente. Tempo, tem um outro lugar, diz assim, ó, como que você deseja o dia do Senhor? Vai ser um tempo difícil demais. Amém? Mas aí fala, quando a mulher está para dar a luz, ela não tem jeito, ou nasce, ou dá um tiro na cabeça. Porque ela, a dor é tão grande, o desespero é tão grande, que ela fala, eu não quero saber, tira esse troço aqui, amém? Ela não aguenta, o desespero é grande demais. Só quem aí ficou, porque hoje, né, até isso, anda prejudicando, porque eles não deixam mais as mulheres dar à luz, parto normal, tem que deixar. Né, aí... antes de qualquer coisa, já vai lá, tira o menino. As mulheres nem sabem o que é dor de parto. Quando fala dor de parto, é que elas não sabem. Mas a Mil sabe o que é dor de parto. A Mil sabe. Eu já passei a noite inteira do lado dela ali, até que ela falou de manhã, ou tira ou eu morro. Ou, né, eu não aguento, não aguento mais. E eu também não estava aguentando. Nem ela, nem eu. O médico até falou, ó, a sua mulher ainda aguenta mais, filho, mas você não. Eu não aguentava mais, não aguentava mais. Deus me livre. Ela sabe o tanto que é difícil a dor do parto. Agora, nós estamos querendo esse dia. Nós estamos desejando a vinda de Cristo. Ele vem com a dor do parto. Ou seja, quando o mundo não tiver, nós não tivermos mais suportando o mundo. Quando você falar, Senhor, se o Senhor não vier, eu vou pular do apartamento, eu vou pular do prédio, não dou conta mais. Eu não dou conta mais. Amém? Como foi mostrado hoje de manhã, um caboclo lá na saída lá para Rio Verde, né? O caboclo lá perto de Indiara, parece. O cara vai contramão. E o ônibus vinha de lá e o ônibus entrava para a direita e ele entrava também. O ônibus vinha para a esquerda e ele vinha também. O que ele queria? Chocar com o ônibus. E ele conseguiu bater de frente com o ônibus e se arrebentou. Angústia. Angústia. Coisas que às vezes toma conta de você que você não suporta. O dia de Deus, a vinda de Deus, a terra vai estar numa situação semelhante. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, ele vem como ladrão de noite. É tempo de trevas, é tempo de muita tribulação. Quando estiverem dizendo paz e segurança. Porque o homem não abre mão. As pessoas não abrem mão. Não reconhece que o mundo está mal. Não reconhece. Mas a hora que vem a dor, né, enquanto está 6 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, não está doendo, não está nada, então, vamos, né, toca em frente, vamos embora. Mas a hora que vem a dor, o desespero, a fome, o calor, a falta d'água e etc. E que não tiver mais recurso. E isso está acontecendo tão rápido, que ele fala as dores de parto aqui, exatamente por causa disso. Que é uma dor que começa, ela começa, dá aquele primeiro sinalzinho, depois demora, a dor do parto, não tem um giro aqui, mas ela é assim, ela começa aquele primeiro sinalzinho, aí vai lá. Aí passa uma hora, de repente, sinalzinho de novo. Depois lá, 50 minutos, sinalzinho de novo. Tá? E vai. Né? Aí dá tempo da mulher tomar banho, chamar o táxi, não sei o quê, arrumar cabelo. Tem uns que arruma tudo. Faz unha. Tá? Vai dando tempo. Mas depois vai diminuindo. Vai diminuindo o espaço e aumentando a dor. Vai diminuindo o espaço e aumentando a dor. Ou diminuindo o espaço e aumentando a dor. Aí a dor estava lá de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos. Um negócio assim, estava bem próximo. O médico foi dormir. O médico foi dormir num quarto assim do lado e falou para mim, ó, quando tiver de 30 em 30, minuto em minuto, você me chama. É mais ou menos um negócio assim, Gabi. Aí eu feito besta lá do lado da cama, vigiamos. Ele falou, ó, você marca no relógio. Quando tiver assim, você me chama. E aí foi acontecer de manhã, quando estava amanhecendo o dia, que passei a noite inteira lá. A dor, ela vai aumentando e diminuindo o espaço, aumentando e diminuindo o espaço. Então é assim, tem um problema, vem a Copa, tem aquela confusão, tal, que é sofrimento, tribulação, etc. Terminou a Copa, aí a gente folga, passou a dor, aí vem a política, e tá, aquela coisa, etc. Passou? Passou, a gente senta. Aí vem aquela notícia que vai acontecer, que não sei o que e tal. A gente fica tudo afobado, preocupado. Passa. Aí a gente senta. Vai chegar um momento que não vai dar para sentar. Vai dar um, não vai dar para sentar. Continua lendo, por favor, filho. Versículo 4.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Repete.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
Repete.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
A igreja não vai ser surpreendida. A igreja não vai ser surpreendida. Essa é a diferença da noiva para as outras mulheres. A noiva vai ficar esperando o noivo. Ela não vai ser surpreendida. Eu já estava esperando isso. Eu estava esperando. Amém? Que vai aumentar os problemas, vão aumentar os problemas na terra. Eu estou esperando. Nós, a igreja, tem que esperar isso. Se melhorar, fica errado. Então, o que, que nós podemos esperar? Que sempre as coisas vão ficar pior. E a tendência é de isso aumentar bem rápido. Mas nós, que esperamos a Deus, já que nós vamos ficar de madrugada esperando a Deus, já que nós vamos passar a noite, então vamos vestir direitinho, vamos ficar acordado direitinho, vamos passar um perfumezinho para agradar o noivo. Entendeu? Vamos tomar um banho direitinho para agradar o noivo. Quando o noivo chegar, ficar feliz conosco. É isso que é. Então é o natural explicando o espiritual. Já está o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, a ira de Deus sendo derramada, as coisas já estão acontecendo. E nós precisamos estar preparados. Qualquer hora que ele vier, eu estou pronto. Sobre isso, até uma hora eu precisava explicar melhor isso aí. Continua, por favor, filha.
Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. Então é isso aí, a igreja preocupada com os seus atos, preocupada com a sua veste, preocupada em agradar a Deus e não desagradar a Deus com a sua vida. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. Repete, lê por favor, versículo 1.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus.
Nu? O que eu falei que era nudez? Justiça própria. Deus não quer encontrar nenhum de nós nu. Ou seja, fazendo, querendo prevalecer a nossa justiça. Ou seja, não é como eu vejo, é como Deus vê. Não é como eu quero, é como Deus quer. Lê de novo os três versículos, por favor, lê de novo.
Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus.
Olha, pois neste tabernáculo nós gememos. É assim que você vive? É assim que você vive ou não? Não, ninguém está gemendo, não. Ninguém está gemendo, não. É muito pouca gente. Muito pouca gente. Está todo mundo aí com seu WhatsAppzinho e o troço e leva para cá e leva para lá. E ninguém está gemendo, não, gente. As coisas estão acontecendo e nós estamos sendo levados. Ninguém está vendo, gemendo, como a mulher que está para dar luz. Não, a coisa está errada, o negócio, as coisas estão erradas. Não é desse jeito. Tudo que vem a gente aceita, tudo que acontece nós abraçamos. Nós não estamos enxergando, gente. Está de noite, é escuro. Tudo que vem a gente aceita, nem sem perguntar. Aí, e o dia que vier? Aí o pessoal está falando de um chip, tem um chip rolando por aí, né? Tem um chip que não sei o quê, por causa do chip, etc. Quem sabe esse chip já não está aí no nosso rabo? E a gente fica esperando, não, quando for pôr chip na minha mão, eu não vou aceitar. O dia que eles vierem e falar, deixa eu pôr um chip na sua mão. Não é desse jeito não, gente. Está falando o natural, explica o espiritual. A marca da besta. Você sabe falar, fulano, vem cá. Aí vai lá, botar a marca na sua testa, 666. Não vai ser assim, ué. Claro que não vai. Amém? O soldado tem o seu número. O soldado de Deus tem o seu número. E quem pôs o número? Onde é que está o número? Da mesma forma. De repente, você, nós já temos. De repente, a marca da besta. De repente, nós estamos lutando contra Deus. Mas se você estiver preocupado, se você estiver vendo, se você estiver querendo, nós falamos no dia seguinte que a diferença da igreja, a diferença do povo de Deus para o mundo, é que nós estamos querendo acertar. A gente está pedindo a Deus: renova, Senhor, a minha força. É aquela visão que leva você lá para dentro do buraco e restaura, renova. Você que está preocupado em não pecar, em não ficar nu e se investido. que qualquer hora, eu que estou nesse tabernáculo, eu estou aqui, e de repente eu morro. Porque tem isso. Nós estamos aqui. Pode morrer com 10 anos, com 20, com 30, com 40, 50. Você morreu? Você tem que morrer no caminho, você tem que morrer lutando, você tem que morrer na guerra. Você tem que morrer em Cristo. Combatendo, lutando, pelejando, né? Então ele fala, se esse tabernáculo se desfizer, qualquer hora, eu estou pronto. Se Jesus voltar hoje, eu estou pronto. Se eu morrer, eu também estou pronto. Porque, na verdade, nós que estamos neste tabernáculo, o que é tabernáculo? Barraca, né? Casa provisória. Nós estamos nesse tabernáculo. Não é a vida eterna. Não é o lugar definitivo nosso. Eu estou aqui gemendo, oprimido, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Então, eu te dou o Espírito Santo. Você é capaz de tudo, porque eu te dou o Espírito Santo. Se você quiser, eu te dou o Espírito Santo. Com ele você vai fazer tudo. Ou se você não quiser o Espírito Santo. Deus, a promessa de Deus para nós é o Espírito Santo. E por que você precisa do Espírito Santo? Porque você não vai conseguir vencer o pecado sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir deixar de fazer o mal sem o Espírito Santo. Amém. Temos bom ânimo, desejando antes estar ausente deste corpo, mas presente com o Senhor, etc, etc. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Porque é necessário que todos nós, sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Amém? Resumindo, o que Deus espera de nós é isso. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar, nós vamos glorificar a Deus, mas consciente. O que eu estou conseguindo vencer? O que eu estou conseguindo vencer? Por que eu vou louvar a Deus? Tem motivo? Tem razão? Por quê? Porque eu estou... A nossa guerra é contra o pecado e nós estamos conseguindo vencer. A nossa guerra é contra o mal e nós estamos conseguindo vencer. Por isso, né, nós louvamos o nosso general, exaltamos o nosso Deus. Por quê? Porque nós temos conseguido vencer o pecado. Por isso nós louvamos a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso, que está nos céus, que tem nos dado força, poder, que tem nos dado força, que tem nos dado poder, que tem nos dado graça, que tem aberto os nossos olhos, que tem nos preparado que tem nos dado sabedoria. Para que nós possamos resistir. Mundo de hoje. As trevas que cobrem a terra, que enchem, e as coisas que só o Senhor sabe que são más. Mas que se os olhos, nossos olhos não forem capazes de ver, se os nossos olhos não forem capazes, ó Deus, de enxergar, quem vai nos livrar? Quem vai nos ajudar? Separar o mal do bem, separar a bênção da maldição, parar a vida da morte. Por isso nós te rogamos, Senhor, seja realmente o nosso general, seja verdadeiramente o nosso Senhor, nosso Salvador. Os dias têm sido de trevas, maus, e nós não queremos estar dormindo para sermos surpreendidos. De repente o Senhor virá. De repente o Senhor virá. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Nós não estejamos cegos a ponto de não vermos o tempo que estamos vivendo. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Abre os olhos do nosso entendimento. Acorda, a igreja, acorda. Põe a luz nas nossas trevas. Abre os nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus mesmo é quem vai julgar.
ser um soldado. Eu diria aqui.
Então, Faraó não tem mais o direito de reinar. Ou seja, Deus o venceu. Agora, se nós quisermos, ele reinará sobre nós. Se nós não quisermos, Faraó continua. Amém? Mas que Deus te abençoe e que o Senhor reine em você. Abraça seu irmão, nós estamos reunindo em nome de Jesus. Amém. Está avisando aqui que a cantina tem uma janta especial. A cantina tem hoje uma janta especial.